Jacarandá da Bahia, como é difícil encontrar um bom jacarandá baiano para fazer uma cristaleira para a boneca da minha afilhada. Primeiro, porque é uma árvore que está em extinção. Segundo, porque eu nunca fui para a Bahia. E terceiro, porque se já é difícil encontrar uma árvore em extinção, imagina os processos legais para fazer uma cristaleira com jacarandá. Uma alternativa que pode ser viável é a extração da madeira de um bonsai de jacarandá. Se alguém coleciona, cultiva ou planta bonsais, favor entrar em contato com o nosso saque.
Eu sou o Marcelo e está começando mais um episódio do Minha Mãe é uma Codorna, o primeiro podcast diário especificamente moldado ao redor de promover técnicas de relaxamento e de meditação. Para permitir esse estado, para que a gente possa relaxar, meditar, se divertir nesse episódio, eu gostaria de apresentar Lucas, o nosso especialista em fazer você imaginar que está na praia.
Bom dia! Antes de mais nada, convido o amigo ouvinte a fechar os olhos e se imaginar em uma praia onde as ondas batem de leve e você caminha pela sombra natural formada pela vegetação. Ao avistar uma concha levada pela maré, você a pega e leva o ouvido e escuta a voz da sua mamãe te lembrando para passar protetor solar. Aí você lembra que o Codorna não é apenas um programa sobre paz e espírito, mas também sobre cuidados com a pele e a estética. E para isso, eu chamo o nosso responsável em te lembrar da sua beleza. Por favor, Luiz Beber.
Ouvinte, você pode abrir os olhos. Lembre que você é linda de todas as maneiras, porque o importante da beleza é você se sentir bela. Não deixe o medo te impedir de sorrir, porque o seu sorriso é o que conquista. Hidratação da pele e do corpo também é importante. Beba bastante água, seu corpo transpira mesmo no inverno. Nunca se esqueça de que você é maravilhosa, e um bom esfoliante ajuda a manter a sua pele sempre jovem. E se você tem uma barba, é importante lembrar de esfoliar o rosto para limpar as impurezas e deixar ele transpirar. O Codorna, além de te ensinar a cuidar do corpo, também é sobre te ajudar a lembrar. E, para isso, temos o Marcelo, nosso especialista em memória.
Sendo um especialista em memória, gostaria de lembrar nossos ouvintes para acessarem nosso site codornacast.com. E lá vocês podem assinar o Minha Mãe é uma Codorna e receber podcasts todos os dias. Nós temos planos mensais que cabem sempre dentro do seu orçamento. E até o final de setembro, é bom lembrar, a assinatura é de graça. Você pagará apenas no mês seguinte.
Mande também o seu e-mail para a gente ler aqui para o aquelelugar@codornacast.com. aquelelugar@codornacast.com. O e-mail está no post. E também, segunda a quinta-feira, vão ao ar os nossos programas no feed.
Então, meu amigo ouvinte, bota a boia de braço e vem cair no mar com a gente.
Cara, ficou bom. Genial isso, cara. Ficou muito bom, cara.
Rolou esforço aí pra escrever essa pauta.
Eu percebi, cara.
Pois é.
Vocês querem pautas assim pra quinta e sexta ou...
Não sei.
Fica à vontade.
Codorna Jogo.
Um jogo hoje, pessoal, que eu nomeei de Marca ou Cidade da Europa.
Tá.
Vocês já gostaram, né?
Já.
Eu vou falar nomes e vocês dois precisam adivinhar se isso é o nome de uma marca ou se é o nome de uma cidade da Europa.
Um país da Europa.
É, Lucas, o nome é marca ou cidade, não país.
Marca ou cidade barra país da Europa.
Não, é que tem um tá. Meme, um país da Europa.
Tá, mas ô Beber, sou eu contra o Lucas, assim, que funciona? Ou é nós dois juntos?
Vai ser você contra o Lucas.
Ah. Nossa, começa a rivalidade no mesmo Codorna.
É rivalidade aqui, Marcela.
Que... Esse vai ser o nosso jogo que tem que marcar ponto. Então, se você já acertou se é uma marca ou uma cidade de Europa, você já ganha ali um ponto por acertar. Se for uma marca, você pode chutar de que é essa marca. E se for uma cidade, você pode chutar ali de que país ela é, número de habitantes. Você marca pontos extras acertando esses detalhes. Só que eu também posso dar pontos para criatividade. Ou seja, se vocês acharem uma ideia muito boa para aquela marca, ou um nome, uma ideia de conde da seria essa cidade, se eu gostar da descrição de vocês, eu posso dar pontos, porque o negócio aqui só que manda.
Boa.
E eu tenho um prêmio, eu tenho um prêmio.
Tu quer anunciar o prêmio?
O vencedor do jogo de hoje entre vocês dois, de Marco Cidade da Europa, vai escolher um famoso brasileiro.
Ah.
E eu vou tentar entrar em contato através de e-mail pra tentar marcar uma entrevista pro Minha Mãe Mocodona.
Meu Deus. só existe uma pessoa possível.
Não, existem várias. Ah. Muitas pessoas.
Já sei quem
é. Vocês estão preparados? Vocês conhecem muitas cidades da Europa? Marcelo já foi pra Europa, Lucas tá indo daqui a pouco.
Deixa eu alongar aqui. Estou alongado, estou pronto, vamos lá.
Por favor.
Eu então peguei alguns nomes aqui e vou querer saber de vocês se Arnis é uma marca ou uma cidade da Europa.
Arnis.
Arnis é uma marca de sabonete. Sabonete íntimo. Sabonete íntimo. Arnis.
Como é que é o logo do sabonete, Lucas?
É uma planta, né? O anis. Só que eles misturaram com... O anis é a baunilha? Eu adoro essas nomenclaturas misturadas, tipo aloe vera, erva doce. Isso eu fui descobrir anos depois, só mais velho, quando eu tinha barba na cara.
Cara, eu gostaria de reclamar um pouquinho aqui, porque é muito foda quando o Lucas fala que anis é sabonete, que qualquer coisa que eu falar agora, o ouvinte já tem imagem de sabonete, entendeu? E aí eu saio prejudicado na brincadeira.
Não, mas pera aí então. Então sempre que eu falar que é uma coisa, você pode falar que é outra. Tu pode afirmar então que é uma cidade.
Exatamente. Arnis pra mim é uma cidade. É uma cidade pequena, um vilarejo de pescadores, que fica perto de um local com águas termais, tá? No nosso querido país da Islândia, né? Bem evidente isso. Eu já estive lá, inclusive. Eles têm uma foca assada lá que, meu Deus do céu.
Você comeria foca assada, Marcelo, pra integrar ali na cultura?
Eu comi, eu estive lá, nossa.
E ela é assada nas próprias termas, é um espetinho de foca que eles mergulham nas termas e oferecem a todos os turistas da...
É uma delícia, cara, é uma delícia.
Então, quero dizer que o Marcelo acertou. A Arnis é uma cidade.
Olha aí.
E o Marcelo não vai levar um, mas dois pontos, porque de fato é uma cidade com praia.
Caramba!
Olha aí!
Arnis é um vilarejo da Alemanha com 308 habitantes.
Caramba! 308?
308.
Caramba, cara.
Então é 308 mil, é 308.
Se não morreu alguém nessa madrugada, é 308.
Do jeito que a população da Europa tá diminuindo, né?
Vamos combinar que Arnis, cara, não é um nome alemão, né?
Não é. Isso é verdade. Certo? Ela foi colonizada por islandeses, Marcelo.
Pode ser. Chegaram até aquela praia montados em focas.
Em focas, é.
Porque é assim que eles dominaram, né, a cidade.
Exatamente.
Montados em focas. Então, Marcelo já disparando com dois pontos na frente.
Que é líder, amigo. Que é líder.
O próximo nome no jogo de marca ou cidade da Europa é Halver. Marcelo, você ganhou no anterior, começa agora.
Me dá um segundo. Halver.
Mão na cabeça, hein? Não vale pesquisar no tio Google.
É nada de ajoelhar pra apertar o botão também.
Com o nariz, é. Ele não usa as mãos, mas vai lá com o nariz e aperta o Enter. Eu sei dessa tática, Marcelo.
Cara, a Halver, pra mim, agora é uma marca. Tá? Eu vou trocar a ordem dos fatores da questão anterior.
Não, se os dois quiserem chutar que é marca pra ganhar o ponto...
Não, tudo bem, mas eu quero aproveitar que pode ser uma marca. Eu acho que é uma marca mesmo. Porque eu não me... Eu acho que eu cotei essa marca. Halver, cara. Vocês podem ver. Halver é uma marca de lentes. Lentes de óculos, né? Porque é que ela faz a pessoa tentar enxergar, né? Tentar melhorar sua vida, sua percepção. Então é uma lente bem cara, cara. Bem cara porque ela tem cores. Ela tem cores... é algo meio assim... Ela é muito famosa no Japão. Na cultura mais asiática, assim. Aquela questão de se vestir como você realmente quer se vestir. Como um anime, assim, sabe? E essa marca de lentes, cara, ela chegou no Brasil faz pouco tempo.
Eu só queria pausar, eu queria parar o programa, porque eu acho que essa é a primeira estação de anime no Codorna, e eu quero deixar aqui minha repulsa, tá? Agora...
Caraca, velho.
Anime tem que acabar.
Ah, não, Beber. Ah, não, meu velho. Aí eu sou obrigado a te questionar, velho.
A te questionar por quê?
Por que tem que acabar? Me apresenta um motivo concreto pra isso.
Já deu, né? Já chegou onde tinha que chegar. É muito bom as coisas acabarem no auge. Eu acho que o auge já passou. Então agora que tá em queda, já deviam, assim, entender que deu, né? Acabou o anime. passa pra próxima.
O Bieber.
E esse argumento, ele serve pra qualquer coisa.
O Bieber definiu sozinho que tá em queda, né, cara? Tá em queda, é isso. Quando... aí. Tá em queda.
É. Tipo, o Codorna já passou do auge.
Oh, mas só deixando claro pro amigo ouvinte que eu gosto muito de anime. E o Marcelo, eu não sei. Marcelo.
Eu, cara, eu gosto. Eu faz tempo que eu não vejo, mas eu gostava muito quando era mais novo. Então, é só falta de tempo mesmo, tá? Então, o Bieber é o único chato aqui do Codorna, como vocês podem ver. Agora, a Halver, cara, Halver é uma boa marca, mas assim, você tem que ter um certo poder aquisitivo pra poder comprar essa lente.
Com base no contexto desse jogo, qual era a cidade anterior que tu colocou?
Arnica, não sei. Aria, alguma coisa assim.
Não, Arnis, isso aí.
Arnis.
Arnica. Arnica é uma planta. É, Arnis e Hover são duas cidades vizinhas uma da outra. Hover é uma cidade maior que Arnis.
É Halver, na verdade, mas ok.
Não, é que eu tô pronunciando com um sotaque alemão mesmo.
Ah, uma cidade da Alemanha.
E aí... Exato, Arnis também é da Alemanha, né?
Eu acho que era.
Era, né? A Alemanha. Eu acho que era. Putz.
É, acho que era. Caraca.
Acho que eu errei.
Faz 10 segundos, gente. Meu Deus do céu.
É, desculpa os 307 habitantes da cidade, né?
E Hover, ela também foi colonizada por islandeses, só que na realidade quando eles chegaram em Arnis, aconteceu uma segregação ali. Ficaram as pessoas e as montarias, as focas, elas foram pra Hover. Então é uma cidade de focas.
Meu Deus, cara. Vai, Bieber. Eu acho... O Lucas, ele tá estudando o Bieber, não. Ele não tá preocupado com o nome da cidade. Ele tá pensando como o Bieber pensa.
E dessa vez, eu quero dizer que muito surpreendente. 2 pontos pro Lucas.
Caramba.
Olha!
Ele acertou em cheio. Halver é uma cidade da Alemanha.
Ah, mentira.
Não é da mesma região que a cidade anterior, mas ela... Pode ser que tenha focas ali, porque tem rio que passa por ela, então...
Sim, focas em rio, é isso aí, Bieber.
É, elas vão descendo, né, desde o mar, aí elas pegam o rio e vão ali pra colonizar, né?
A lontra nada mais é do que uma foca de rio.
Mas... E o cachorro é uma foca da terra, né?
Ai, caramba, cara.
A codorna é uma foca que bota ovo e por aí, velho.
Ser humano é uma foca que sobe árvore.
É uma boa maneira de classificar a fauna.
Ai, cara.
Biologia tá muito atrasada. A biologia tá muito atrasada com aqueles nomes em latim. Que nome em latim? O quê? Classifica como foca é alguma coisa.
Ok, 2-2, pessoal. Vocês querem continuar no jogo ou já vamos pra uma finaleira?
Vamos... Eu acho que a gente podia chamar o bloco central e continuar o jogo no final do programa. O que vocês acham?
É uma possibilidade.
Rolar aquele suspense.
É, dá uma quebra de... É, eu concordo, cara, eu concordo.
O ouvinte vai ficar aqui no suspense. No final do programa, a gente volta com... Como é que é o nome? É marca ou cidade da Europa?
Caminhar na praia, cuidar da pele, podar bonsai. Deixa eu falar de novo.
Não, já tô achando ótimo. O Marcelo não conseguiu falar podar bonsai sem rir.
Ir às compras, jogar videogames e até compor uma bela canção sobre diferentes geleias. Olha só, eu tô entendendo um link, um hiperlink interno aqui. Há muita coisa... Há muitas coisas... Coisas... Eu parei, eu tô vendo dobrado, não, tá escrito 2 vezes coisas. Há muitas coisas que fazemos para relaxar. Até gravar um podcast pode ser uma delas, se este for o seu hobby. É o nosso hobby, acredito eu, né? A verdade é que levamos uma vida alucinante e muitas vezes as pessoas esquecem da importância de ter um tempo para si. O Minha Mãe é uma Codorna de hoje é para responder a uma pergunta. O quão importante é ter uma pausa no seu dia para si?
E não vale anime.
E não vale anime. Vale sim.
É completamente parte importante isso. Dá aquele break na... E o break, quando eu falo, eu não tô falando da dança, tá? Não querendo desprestigiar a dança do break dance, mas...
Mas se o break dance for o hobby da pessoa, o break é um break no dia dela.
Por favor, é. Por favor. Mas eu não sei se o break dance, ele é tão aceito socialmente em locais públicos, assim. Vira tipo um... Como é que é o nome daquelas...
Um flash mob.
Flash mob, é.
Flash mob individual. O flash mob solitário da pessoa. Então tu imagina a pessoa na repartição.
A não ser que seja um lugar onde tenha muitas pessoas que dançam break, né? Aí é um flash mob na aula de break. Aí se o flash mob é o teu hobby, é um break no flash mob na aula de break.
Tá, mas espera aí. Se eu tiver num flash mob e no meio do flash mob eu desistir de participar dele, eu posso estar dando um break ali.
Uhum, então é um break do flash mob.
Exatamente. E a galera que tá vendo vai achar que foi proposital, que realmente tava ensaiado que você parasse naquele momento.
Faz parte do flash mob.
Tu vai se destacar ali no meio da movimentação intensa, vai ter um sujeito parado.
Isso.
Tinha uma época que flash mob tava na moda, né? Toda marca queria fazer um flash mob, né?
Cara, que vergonha. Mas é isso aí, é verdade.
Vocês não gostavam?
Eu gosto.
Não, cara.
Eu gosto flash mob.
Eu adoro flash mob.
Eu não gostava, cara. Eu não gostava.
Sabe por que eu gosto? Porque me faz sentir que eu tô vivendo um musical da Disney. Né? Que abrindo a janela, a pessoa começa a cantar e regando flor também. Tudo vira motivo pra cantar e dançar.
Uhum. Isso se for um flash mob de cantar ou dançar, né? Tem aquele flash mob que acontece todo ano, que o pessoal vai sem calças pro metrô de Nova York.
É, aí eu já começo a me opor.
Não usa calça em Nova York?
Pô, imagina o frio de Nova York, se bem que é no inverno ou no verão?
Provavelmente é no verão, né?
No verão.
Então pode.
Então pode.
O Lucas é muito sábio, cara. O Lucas é muito sábio.
Eu acho que se for no verão é tudo proibido, então.
Qual é o sentido?
Cara, mas flash mob é muito invasivo, cara. Tá louco. É como se você fizesse parte de uma peça a qual você não estava preparado para fazer parte, entendeu? Eu estava uma vez no shopping, cara. Tava na praça de alimentação, tava comendo, mastigando, babando. Sabe aquela cena horrível? E atrás de mim começou um flash mob. De repente, todo mundo estava me olhando comer, porque o flash mob era muito ruim. E aí eu me senti, tipo...
Eu acho que eu tô entendendo. Tipo, o flash mob começa e automaticamente você faz parte do flash mob sem você querer fazer parte do flash mob.
Isso mesmo.
E aí você...
Exatamente. Ou você é a plateia...
Se alimentar ali, você fazia parte do flash mob.
Exato, cara. Nossa, foi uma sensação horrível, assim. Tipo, de caramba, eu tô bem no foco de visão dessa montoeira de gente que parou pra ver essa coisa horrível.
E obviamente, você se destacava porque o flash mob acontecia na sua volta e você era o único parado comendo.
É claro, ninguém tinha hambúrguer no flash mob. Só eu tinha hambúrguer. E sabe como brasileiro é, né? Tipo, sempre com fome. Então, o hambúrguer chama atenção. Eu chamei atenção. Foi horrível, cara.
O Marcelo não gosta de chamar a atenção. Eu, se tivesse um flash mob, eu confesso que eu ia achar que é meu momento de brilhar e estrear meus movimentos de breakdance.
Imagina o bebê girando no chão.
Ou me girando no chão. Podem me girar no chão também, se o flash mob foi pra promover aulas de breakdance, né?
Como é que é? Pode me girar no chão?
É. Mas, assim, falando, voltando à pauta, hoje eu vou ser o Marcelo do programa.
Isso, seja, por favor.
Oh, mas me dá a liberdade pra fugir de novo da pauta, por favor. Tem uma outra situação que me incomoda e me fez lembrar, a fala do Marcelo me fez lembrar isso, que é quando tu vai num espetáculo de teatro ou vai, por exemplo, num circo, alguma coisa assim, e durante a apresentação, sem que você queira, você é coagido, chega a ser invasivo isso.
Você é chamado ao palco?
Exato. Vem uma luz, assim, ou o palhaço, ou o cara do stand-up, ele começa a fazer piada contigo.
Ou Beto Carreiro.
Beto Carreiro, exatamente. Tá aí uma quarta barreira que nem sempre eu quero que quebrem. Se eu vou no teatro, ou vou no circo, eu tô lá quieto, eu só quero assistir e absorver aquele entretenimento.
Eu acho que já ficou chato quebrar a quarta barreira, sabe? Eu acho que hoje em dia o diferencial é manter a quarta barreira. A quarta parede ali entre eu e o espetáculo, sabe?
Afinal, o ator não sou eu, né, cara? Eu paguei pro senhor atuar, não pra me chamar pra tentar atuar. Eu não sei atuar.
Eu não quero ter a responsabilidade de um protagonista.
Exato.
Nem que seja num ato.
Exato. Fica parado aqui, eu não quero, senhor. Eu não quero. Eu quero ficar parado ali embaixo com meu copinho de cerveja e minhas fritas.
Exatamente. Tu já tá indo lá pra curtir, pra ficar tranquilo. Tua semana foi corrida. Tua semana tava cheia de responsabilidades. E aí tu chega num momento crucial do teu lazer e o cara te joga completamente, coloca um peso nas tuas costas, vai e brilha, meu filho. E tu nem ensaiou, tu não fez nada. nada.
Você vai fazer parte do lazer pros outros.
Isso.
Mas não é um lazer pra você.
Exatamente.
Na verdade, essa quebra de quarta parede, barreira, enfim, é um pouco o que aconteceu hoje com essa pauta, né? O Beber chegou assim, gente, vamos lá, aqui, ó. Atuem, né? Atuem na pauta de hoje.
Fora que tem o bloco em segredo ali também, que a gente não sabe o que que é.
Exato, exato. Principalmente, exato.
Eu acho que a quebra da quarta barreira, a gente tá discutindo a pauta pros ouvintes, sabe? Tipo, ah, tem um bloco segredo na pauta. Então a gente já tá quebrando a magia de assim, a gente é muito a herança do telejornal, do rádio jornal, né? Da gente falar com os ouvintes diretamente, né? Não é algo que existe, por exemplo, na novela. A novela não para pra falar contigo, mas o Bonner te dá boa noite.
E se o Bonner te dá boa noite, Marcelo te dá bom dia.
Tá certo.
Pode ser um bordão teu aí, ó. Se o Bonner te dá boa noite, o Marcelo te dá bom dia.
Tá, volto na pauta.
Bom dia, Marcelo.
Só que tem que escrever várias vezes na pauta pra pegar o bordão, né?
É, eu vou escrever isso.
O bordão do Marcelo é o Marcelo te dá bom dia. E aí começa uma gargalhada assim.
Parece programa infantil da Liana. O Marcelo te dá bom dia.
Nossa, bom dia, né?
Bom dia, Marcelo e companhia.
Meu Deus.
Eu não me amo com dó.
Eu imagino ele como um fantoche, assim. Porque todo programa infantil tem que ter um fantoche. Só Ana Maria Braga que não se deu conta ainda de que ela tem um fantoche e não é um programa infantil.
Não, cara. O louro é um animal de verdade.
Nossa, eu vi uma da Ana Maria Braga em que ela trouxe lá uns pratos super caros que ela tinha comprado e mostrou pro Louro José. Ah, Louro, quanto você pagou isso mesmo, Dona Maria? Ah, eu paguei 35 mil. Ele, ah, beleza, né? E o meu salário, né? Não, mas aí ela fala, não, mas é cada um. Ah, tudo bem, Dona Maria. Não dá 2 minutos, aquele pássaro comunista quebra os pratos.
Caramba.
Sim, ele quebra os pratos caríssimos da Ana Maria Braga.
Mas devia ser armação, né?
Não, foi totalmente, tipo, pistolagem e rebelião. Eu apoio a revolta do Louro José.
Como é que é o nome do Louro? É Tom Veiga? É isso? Deixa eu ver aqui.
Só pesquisando.
É José, né? Não sei quem faz o Louro. Eu não sei.
É isso aí, bota Tom Veiga. Legal que eu botei Tom Veiga no Google e a primeira notícia foi: Tom Veiga, o Louro José, aparece com 12 quilos a menos em férias, 3 pontinhos.
Ainda bem, achei que ia ser tipo 12 quilos de maconha preso.
Já pensou o Louro José sendo preso por tráfico de drogas?
Gente, atenção, e a pauta?
A pauta. Ela existe.
Tá, vamos lá, Beber. Você tem pausa no dia para si mesmo, cara?
Ah, cara, então, o passo que eu vi disso é porque eu comprei uma máquina de barbear pra mim. Eu queria fazer meu bigode mais bonito, porque eu gosto do meu bigode, eu valorizo meu bigode. E eu não tava cuidando muito bem dele, tava grande, ocupando espaço. Eu comprei uma dessas maquininhas de barbeiro, né? O Marcelo não gosta. Mas aí eu tenho agora uma maquininha de barbeiro em casa. E aí eu tenho o meu momento da semana, do fim de semana. Eu tiro uma hora, duas ali pra só cuidar da minha aparência. E eu tô achando ótimo. Já tô pensando em comprar esfoliante, comprar hidratante também, pra, tipo, ter mais momento pra mim, assim, sabe? E isso tá sendo bem terapêutico.
Sabe que o meu momento de lazer da semana, eu acho que ele tá focado no codorna.
Sério? Que legal, cara. Pô, fico feliz e triste.
É, bom, né?
Mas, ó, eu voltei a tocar violão por conta do codorna e eu tô percebendo quanto eu gosto de tocar violão, cara. Tocar violão é muito bom. O Marcelo também, né? Tinha banda, é músico.
É que eu não tenho essa voz do Beber pra cantar, então nunca vou tocar aqui, gente. Nem pensem, nem peçam.
Mas você não é vocalista, né? Você é guitarreiro.
É, não, nunca fui vocalista. Era backing vocal, mas os ruins. Aqueles que, tipo, desafinam e todo mundo olha pra ele, comendo hambúrguer enquanto toca a guitarra.
Não, é aquele negócio da banda econômica, né? O guitarreiro também é o backing vocal.
Multi-instrumentista. Marcelo é multi-instrumentista. Ô, Marcelo, tu sabe tocar ocarina?
Ocarina, cara. Putz, que é isso, cara? Deixa eu procurar aqui, ocarina.
É uma flauta redonda.
Indígena.
Tem aquela música do Alice Jack, né?
Eu acho que se eu pegasse uma ocarina, eu conseguia tocar, sinceramente, porque eu já toquei vários instrumentos de sopro e não é muito diferente a lógica de um pro outro, assim. Então, se tu aprende uma flauta doce, pegar uma ocarina e sair tocando é talvez um dia de acertar quais são os buraquinhos que tu tem que apertar.
Eu sempre quis ter um amigo que tocasse ocarina, então, por favor, bebê.
Compre uma ocarina.
Eu toco mal alguns instrumentos, cara, mas meu sonho é tocar gaita, velho. Gaita é o sonho que eu, da minha vida, assim. Deve ser muito massa.
Mas gaita de boca?
É, gaita de boca, é isso. Porque, tipo, tu não pode chegar numa festa com violão no bolso, com uma bateria no bolso, mas tu pode já com uma gaita no bolso. E isso faz toda a diferença.
Ah, tu quer sentar embaixo de uma árvore, assim.
Mas a gaita que tu fala é a harmônica, né? Não é a...
Isso, a gaita harmônica, isso.
Uma coisa que explodiu minha cabeça foi quando uma vez eu peguei uma gaita profissional pra tocar e descobri se você assopra e aspira, ela dá notas diferentes.
Sim, são diferentes.
Sim, muito foda, né?
Aí, tipo, eu nunca vou conseguir aprender esse instrumento porque eu não tenho esse tipo de controle sobre a minha respiração.
Como não? Como assim, bebê? Eu achei que ele fosse falar, tipo, eu acho muito confuso duas notas na mesma casa, sei lá.
Não, eu não tenho. É assim, que nem o teclado eu acabei parando porque eu não conseguia dar aquele salto final que é conseguir manipular as teclas legal com as duas mãos ao mesmo tempo. Aquele negócio meio coach, dividir o cérebro em dois e cada cérebro contra uma mão, eu não conseguia transpor isso, sabe? E é uma habilidade difícil de adquirir.
Ai, cara, eu imaginei o seu bebê com duas cabeças agora.
Eu imaginei ele engolindo a gaita. Não respirar, não soltar e...
É um acidente que pode acontecer.
Soltar e puxar o ar, ele puxa a gaita pra dentro do estômago dele, do pulmão.
Aí pra sempre você fala e toca aquele sonzinho, né? Ah, mas cara, instrumento musical é uma coisa terapêutica, me relaxa.
É, verdade. Uma verdade nisso, cara, nessa conversa de louco que a gente tá tendo aqui agora, é que realmente a música é muito tranquila. É, tô gago, deixa eu falar de novo. A música é muito tranquilizante, tranquilizadora. Ela tem um poder, tipo, de amenizar a vida, realmente, assim. Eu fiquei muito tempo sem tocar violão, cara, e faz pouco tempo, 2 meses atrás eu voltei a tocar e tal, e cara, realmente é muito legal. Chegar em casa, tipo, vendo TV, jogado na cama, no sofá, qualquer lugar, sabe, numa casinha de sapê, é muito legal tu tocar violão, assim, dá uma... Tipo, hoje em dia eu escuto música pensando, cara, essa música eu posso tentar tocar. Não vai ficar igual, não vai ficar bom, mas eu posso tentar. E aí, tipo, me dá uma... Eu tenho uma meta no dia, uma meta alcançável no dia, sabe?
Uhum. E outra coisa, agora você tem um microfone legal, você pode gravar você tocando, né?
É, pra quem não sabe, o Beber nos obrigou a comprar microfones.
Sim.
Pronto, falei.
Estou revoltado.
Não, mas também... Estou revoltado. O Beber nos mandou gastar dinheiro. Mas não, é muito bom esse microfone.
A verdade é que o Marcelo gosta de esfregar o nariz dele no pop filter. É, e só o Marcelo gosta de fazer isso. Eu não faço.
Esse é o momento que eu tenho pra mim, cara. Tipo, esfregar... Eu tô aqui mexendo o nariz pro lado aqui. É muito bom.
No pop filter. Já que não pode pôr o dedo no nariz, né? Eu esfrego no pop filter.
Exato. É um momento de tranquilidade do meu dia. Agora eu entendo, Lucas, por que o codorna no lazer dele. Muito bom, cara.
Mas me preocupa o Lucas não ter outras coisas no dia dele, que... É um cara muito profissional, né? Muitos clientes, muitos jobs, muitos trabalhos, acabam sobrando tanto.
Não, eu até tenho coisas legais... sair à noite e tal, mas isso é um cara tão caseiro, que se eu tiver a oportunidade de me relacionar com as pessoas através de um microfone na frente do computador, cara, tá excelente, tá ótimo.
Que invenção.
Porque assim, ó, se eu saio de casa, tem outra, né, eu tô tentando economizar dinheiro pra uma viagem, então se eu saio de casa, eu gasto, e aqui eu não tô gastando nada, fora o microfone que o Marcelo acabou de deixar bem evidente pra todo mundo, de revelar.
E não foi barato, gente. Não foi barato, tá?
Fazemos isso pelos ouvintes. Yay!
3 mensalidades da escola da minha filha.
Filha do Beber.
Da filha do Beber. O cara paga a escola da filha do Beber.
Sim. Aí fica revelado que eu e o Lucas somos um casal gay, né? Tá cada um gravando. Eu gravo no quarto e o Lucas grava no escritório, pra não interferir no microfone do outro.
Mas o que é, cara? O que tu faz?
Tem futebol, também tem futebol, assistiu futebol, Copa do Mundo.
Ah, eu gosto de futebol. Né?
Cara, olha que legal. Jogadores de futebol, cara, nada mais são do que focas atletas.
São focas do gramado.
São focas circenses que evoluíram, elas tiveram tanto domínio com a bola do circo que elas passaram pra um esporte que exige mais dela. O problema é que foca não tem perna, né?
Por isso que cai no gramado. Fica a crítica. Fica a crítica. É, vocês jogam muito videogame hoje em dia, gente? Como é que tá? Ou pararam totalmente?
Então, eu e o Lucas tínhamos uma turmitia do Overwatch, que eu parei por conta que eu tinha que tomar vergonha na cara e fazer o TCC, e o Lucas porque tem emprego, né?
Não, eu acabei parando também. Assim, não é que eu parei, eu dei um stand-by. Então, qualquer hora eu volto, quando eu tiver vontade eu volto. Mas, meu amigo, eu já tava com muitas horas naquele jogo.
E uma hora também para de ser uma diversão, né? Começa a parecer, tipo, você tá se dedicando demais, tá parecendo algo muito sério.
Sim. Não, e aquela coisa assim, ó, começa a ter uma crise existencial, quando tu olha as tuas horas de jogo. Tu pensa assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu fui concebido pela minha mãe e pelo meu pai? E eles tinham essa missão pra mim? Era isso que eles queriam quando me botaram no mundo? Provavelmente não. Provavelmente não.
Eu queria ter uma equipe semiprofissional de Overwatch. Mas, né, falta tempo pra eu ser um bom semiprofissional de Overwatch e também uma equipe que seja boa em Overwatch.
Ou seja, falta tudo.
Qual é a diferença, cara, de uma equipe semiprofissional e uma equipe amadora?
Não, é que... eu sei a diferença, cara. Tudo que tu coloca semiprofissional, tu tem a desculpa pra qualquer coisa. Porque, meu amigo, olha só. Ah, vamos participar de um torneio. Aí tem um cara na tua equipe que não tá jogando bem, tu bate no peito dele e fala assim, ó, colega, aqui é uma equipe semiprofissional, tem que melhorar um pouquinho, tá? E agora se tu leva um xingamento desse, né, ou alguém vem te cobrar alguma coisa dentro do grupo, ó, Beber, tu não tá jogando bem, ó, Marcelo, que é isso, cara, vai acertar um tiro, né, no jogo, tu tem a desculpa de falar, pô, cara, aqui não é uma equipe profissional, aqui é uma equipe semiprofissional, então me dá essa liberdade de errar. Então o semiprofissional é muito bom pra isso, porque tu consegue arranjar desculpa pra qualquer coisa.
E a questão do creme também, né, não é uma coisa nem sólida e nem líquida, né, nem muito profissional, nem muito amadora.
Isso, semiprofissional não é nada. E é tudo ao mesmo tempo, porque ele envolve as duas partes.
É, eu quero ser um podcaster semiprofissional, então.
A gente é semiprofissional, né? Ou não?
É, o semiprofissional ser alguém que assim, consegue ganhar o dinheiro, mas que não é a profissão também da pessoa, né? Não é o jogador profissional.
Só gastando microfones.
Ah. É, por enquanto a gente não tá conseguindo ganhar dinheiro, então vamos ficar com o amador mesmo.
Por enquanto é hobby.
Por enquanto é hobby, é. É o break da rotina.
Mas eu tinha o hábito de jogar videogame, cara. E aí, lógico, eu jogava... Eu gosto muito de jogos com história, tipo, com final, assim. Não campanha, né? Não um jogo, tipo, online e tal.
Sem história mesmo.
É, eu jogava bastante, tipo... O melhor pra mim até hoje foi Last of Us e Red Dead Redemption. Foram animais jogos. E aí, beleza. Eu jogava, adorava e tal.
Vai sair o 2, né?
Vai, cara. Eu vou ter que comprar o Play 4.
Não, vai sair o segundo dos dois, né? Vai sair o Red Dead 2 e o Coisa 2.
É verdade.
Eu quase pirei. E aí eu comecei a jogar, tipo, joguinho FIFA e tal, sabe? Que não, é online, o cara não tem objetivo. Tem, né? Ganhar, mas não tem um fim. Cara, chegou uma hora que eu parei de jogar videogame porque eu tava jogando todo dia, durante muitas horas, e eu não conseguia mais fazer nada, entendeu?
Eu queria também contar uma anedota da minha vida, que eu durante muito tempo tentei entrar em Fallout, na lore de Fallout, entender Fallout, porque eu gosto bastante da Bethesda, né? E do Todd Howard. E aí, eu não consegui jogar Fallout 4, que é ruim, desculpa quem gosta de jogo, mas eu achei ruim. E o 3, eu também não consegui gostar tanto dele. Eu, poxa, fiquei meio termo, tentei jogar o New Vegas, só como parece um jogo de 2010, porque é um jogo que foi lançado em 2010, eu tentei instalar mods nele. O resumo foi que eu passei umas 5 horas tentando instalar mods em Fallout New Vegas e não cheguei a jogar nenhuma hora.
Ó, tá aí, ó, Beber. Tu tem que começar a ter essa crise existencial também, cara. Pô, tu passou 5 horas, foram 5 horas da tua vida que foram jogadas...
Instalando mod.
Exato. Foram jogadas no lixo, cara.
Uhum.
Tu podia estar ajudando pessoas, podia estar fazendo um trabalho voluntário, mas não tava instalando mods.
É bem barra pesada esse reflexo.
É conflitante, né?
Cara, e The Sims? Vocês faziam vocês mesmos no The Sims? Ou faziam personagens diferentes?
Eu jogava The Sims quando era bem pequeno, mas eu não tenho uma forte ligação com o jogo, porque a única lembrança que eu tenho do jogo é que eu jogava com meu pai, e aí teve uma noite, isso era, eu devia ter o quê, meus 10 anos de idade, por ali, talvez, e aí teve uma noite que, pá, minha mãe fez cachorro quente e tal, minha mãe na cozinha, chamou pra comer, aí foi, os dois estavam jogando, ele cuidando de mim e tal, os dois foram comer, aí a gente jantou, e aí a minha mãe, ela terminou de jantar mais cedo e falou assim, ah, eu só vou ver algo no computador ali, e aí vocês podem continuar comendo aqui, depois a gente... Né? E aí, tá, beleza, terminamos de comer e tal. Aí, no que eu e meu pai voltamos pra frente do computador e minha mãe estava mexendo no computador, ela conseguiu a proeza de botar fogo na casa do The Sims, porque ela não conseguiu fechar a janela.
Caramba, do jogo.
Não, foi a janela do jogo, a janela do jogo. E aí tinha a morte, foi a cena mais assustadora que eu vi na minha infância, porque tinha a morte correndo atrás da criança, criança, né? E ali eu vi o desespero bater na minha porta.
E aí foi seu primeiro questionamento sobre a vida e a morte?
Não, se tu faz um personagem parecido contigo, e aí tu vê naquela situação a morte na frente do personagem, do teu pai, né? Do teu pai. Pô, o teu pai tá ali berrando, sofrimento, agonizando. E a morte, ela não respeita isso. A morte, ela abraça o cara e dá uma foiçada. Então, ali acabou o jogo, que era um trabalho, praticamente todo dia eu e meu pai, a gente se encontrava pra dar atenção um pro outro e pra construir aquele sonho. E aquele sonho acabou naquela noite com fogo e morte. Então, o The Sims, ele traz uma lembrança, uma carga pesada pra minha memória.
Mas isso é o The Sims 1, que no 2 tu enfrenta a morte com uma competição de violino.
É sério?
Olha só.
Eu joguei só um, acho que foi.
Cara, quem gostava muito de The Sims é minha irmã. Acho que até hoje ela gosta. E hoje em dia ela é arquiteta. Então, isso responde muitas coisas.
A parte mais legal era montar casa pra mim, cara. Jogar era chato, porque a vida é chata, né, cara? A nossa vida é chata, né? Agora, montar a casa era muito legal.
Né? De ter dinheiro infinito era legal também, né? Poder, que nem o Marcelo falou esses dias, se eu pudesse digitar no Word algumas palavras e fazer 50 mil, né? Se eu fosse o George Martin, por exemplo.
Algumas palavras, né?
Baita frase.
Cara, estou curioso pelo bloco segredo, bebê.
Não, mas você quer chamar o bloco segredo agora ou vamos voltar pro...
Eu acho que faz o bloco primeiro. Nossa primeira carta dos ouvintes.
Caramba!
Salve de palmas.
Olha aí!
Como assim? Como assim?
O programa nem foi divulgado ainda e já tem uma carta.
É, a gente tá em junho ainda, cara. O programa está em setembro.
Mas nós temos alguns amigos, uns ouvintes betas do programa. Então, antes de ler a carta, eu queria que o Lucas me contasse como essa carta chegou até a nossa posse.
Meu Deus, eu não sei da carta, mas eu posso contar a história, claro. Ela, como um velho... Como a antiga era das piratarias, existiam garrafas naquela época, assim como existem garrafas hoje.
Mas não são as mesmas.
Começou bem, cara.
Pô, o cara me pega de sopetão, assim. Uma garrafa boiando no meio do mar e um papel dentro da garrafa. Um velho homem na costa olhou que tinha alguma coisa boiando, ele pensou que era um corpo. Ele foi salvar esse corpo. E esse homem morreu. Pronto. Pronto.
Tá aí. E a carta?
Fica um mistério aí, cadê a carta?
E cadê a carta?
Será que a carta tava dentro da garrafa? Será que a carta tava no bolso do homem? Será que a carta tava no fundo do mar e quando foram salvar esse homem encontraram a carta? Fica o questionamento.
Tem que ter uma carta, Lucas.
Isso, uma carta do nosso amigo Luiz Figueroa.
Luiz Figueroa!
Ah, tá.
Luiz Figueroa!
Grande Luiz.
Luiz Figueroa!
Olá, codornas. Comecei a ouvir o programa recentemente e estou adorando. O papo descontraído de vocês dá aquele boost necessário para continuar o dia depois do almoço. Inclusive, se me permitem, tenho uma pergunta. Como é a rotina matinal de vocês? Eu, por exemplo, acordo atrasado e saio de casa correndo para não perder o ônibus. Um codorna beijo no coração de todos.
Caramba, cara, eu tô emocionado, bebê. É porque a gente comentou isso brevemente, né? O Beber colocou na pauta bloco segredo. Beber vai revelar na hora. E a gente não fazia ideia do que era, né? Fiquei emocionado, cara. Muito obrigado, Figueiredo, por nos ouvir e pelo contato, cara.
Será que o Figueiredo conheceu o cara que morreu tentando pegar a carta, a garrafa no mar?
Será que era o Figueiredo o cara que morreu pegando... Porque, afinal, a carta é dele, né?
Olha aí, ó.
Ou será que o cara que morreu era apenas um carteiro medieval? Ou da antiguidade?
Na verdade, eu sei. Eu estava lá. Eu era a garrafa. Por isso a carta chegou pra mim.
Boa, fechou a história, cara. Aí, ó, faltou pra terminar a história, tá com o bebê.
Tudo perfeito.
Cara, o Figueiredo conhece vocês, né? Ele sabe qual é a rotina de vocês. Acho que ele perguntou só pra perguntar mesmo, né?
Ah, talvez ele tá interessado. Porque, por exemplo, a gente grava o Codorna de manhã agora. Isso já faz parte da rotina.
Eu acho que o Beber chegou no Figueiredo e falou assim: ô, Figueiredo, manda uma carta lá pra gente. Ou algo nesse sentido, ó. Ô, Beber. Ô, Figueiredo, eu vou escrever uma carta e no final vou assinar como Figueiredo. Posso? Pode? Ele só liberou o uso de nome dele.
Exato. Eu digo, mas será que o Figueiredo sabe que ele enviou uma carta pra minha mãe Macodorna? Talvez o Beber não tenha pedido autorização.
Não, o programa não lançou, né?
Não, de repente ele não tem escrito e nem autorizado o uso de seu nome aqui em nosso programa, entendeu?
Ou talvez o Figueiredo esteja espionando a gente com uma luneta no prédio do lado.
Ou talvez ele seja um mero, e aí a hipótese mais simples é essa, um mero viajante do tempo, né? Talvez ele ouviu em setembro, voltou em junho.
Um mero viajante no tempo, tipo, sim. Né, tem tantos por aí, ele é basicamente um viajante no tempo.
Eu não duvido disso dele, cara.
É, pra ser amigo do Beber é o mínimo que eu espero.
Vamos tentar explicar pro restante dos ouvintes quem é o Figueroa? Quem é o Figueroa? Ele é uma foca, né? Ele é uma foca que escreve cartas. Esse é o Figueiredo.
Ai, cara. É, só isso, pronto. Tá, mas querem contar as rotinas de vocês aí, gente?
Podemos contar, podemos. Deixa eu ver. É que depende muito do dia, minha rotina. Ele não especificou o dia, bebê. Se era segunda, terça.
Não, então eu acho que você pode escolher.
Tá, beleza.
Eu vou explicar então a minha rotina do domingo. Domingo, eu durmo pela manhã. E às vezes eu acordo antes do meio-dia.
Caramba, bebê. Eu nunca acordo antes do meio-dia de domingo, nunca.
Caramba, Marcelo.
Exceto em época de...
Tem dois gatos aí, eles não começam a pular em cima de ti. Ah, nos alimentem, rápido.
Cara, só um comentário breve. Eu fiz um furo na parede, tem pó no chão. Adivinha onde a desgraçada da minha gata tava deitada? E adivinha o que ela esfregou em mim agora?
Ela tá deitada na parede e... Será que não é através desse furo que o Figueroa tá observando?
Observando.
Exatamente. Cara, eu tinha uma meta de acordar bem mais cedo, ir pra academia, escrever antes de gravar, mas acontece que eu tô acordando 2 minutos antes de ligar o microfone.
Isso que a gente tá gravando às 5 da tarde, né? Então tu imagina que ele hiberna de uma forma.
Eu sou a foca que dorme.
Olha só, de certa forma, a única maneira que o gato do Marcelo encontrou pra acordar ele foi fazendo um furo na parede.
Ele invade o quarto do Marcelo.
Eu acordo.
Pega uma furadeira.
Se for muito pequena, é só o gato se colocar dentro de um conta-gotas, né? E se atravessar ali pela parede.
É que o único dia que eu posso de fato dormir é domingo, cara. Eu aproveito.
Mas sabe que eu tenho um problema que se eu tô... Eu acho que não é só eu que tenho isso, mas enfim. Que se eu tô a semana toda acordando às 8 horas da manhã, no domingo eu posso, sei lá, sábado eu posso dormir meia-noite, 1 da manhã. Domingo eu vou levantar cedo. Se eu tô habituado na rotina a um certo horário, quer ver quando o meu horário é trocado. Por exemplo, ficar trabalhando até 4, 5, 6, 7 da manhã em cima de alguma edição de imagem, coisa assim. E aí, beleza, eu durmo. E aí depois, pra voltar no horário normal de dormir cedo, né, dormir umas 10, 11 horas da noite, cara, é sofrido demais.
Às vezes fica mais fácil atravessar a madrugada trabalhando, gravar o codorna e dormir depois.
Sim, sim.
Já aconteceu, né? Eu lembro daquele dia.
Você colocou o Lucas pra dormir e foi trabalhar. Eu lembro bem.
Foi bem romântico.
Particularmente, eu tô trabalhando mais pra ter uma rotina. Eu gosto da ideia de ter uma rotina. Só que aí, tipo, daqui a um mês eu já tenho uma viagem pra São Paulo, sabe? Eu já sei que eu vou cagar lá na frente toda a minha rotina. Então, eu já tô, meu, não é que eu vou pagar um psicólogo. E claramente, isso é uma coisa que eu tenho que mudar no meu core, sabe? No meu interior. Tem que descobrir qual a coisa que está me bloqueando de ter uma rotina.
Mas é bom ter uma rotina. É bom tu... Assim, ó, é bom tu criar a tua rotina, de tu ter a liberdade de, beleza, nesse horário aqui eu vou fazer tal coisa, tu tem as tuas responsabilidades de compromisso, e isso a vida de freelancer te permite, né? É, quando tu tá empregado fixo num lugar é mais difícil tu fazer.
Quando eu tava em Floripa, eu tinha uma rotina bem legal, que era, eu tomava um banho pra começar meu dia, e tomava um banho pra terminar meu dia. Eu conseguia regular todo o meu horário de trabalho, me calibrando, tipo, não, vou fazer o banho mais cedo, aí no segundo banho eu já desligava a cabeça do trabalho totalmente.
Já aconteceu nesse cenário, bebê, de tomar os dois banhos em seguida e começar e terminar o dia, tipo...
Não, mas aconteceu de ter um dia de 24 horas pra dar conta de editar lá cabuloso, livrocast, 30 minutos e mais o que tinha na época. Outra vida já, né, Marcelo?
É, outra vida, tá louco. Bem mais feliz hoje em dia. Cara, mas eu tentei... Eu não tinha rotina, né? Eu trabalho muito, cara. Eu fico até tarde no trabalho. Eu tava dormindo muito tarde, tipo, 1 da manhã, 2, e acordando cedo. E eu tô tentando criar um modelo de rotina, cara. Então, assim que eu conseguir, eu volto aqui e digo o que eu fiz, tá?
Eu descobri a minha rotina.
Eu não posso dizer como é que vai ser minha rotina ainda, e nem se eu conseguir, porque eu não consegui, mas quando eu conseguir eu volto.
Eu só queria incentivar o pessoal a se propor, isso eu comecei a fazer também depois de um certo tempo. Não foi de primeira, assim. Quando eu entrei no mercado de trabalho, ok, tava trabalhando e tal, e eu me dava só de lazer o final de semana. E como é bom tu chegar numa terça-feira à noite, ou numa quarta-feira à noite, ou, né, se tu tiver a possibilidade de fazer isso de manhã ou de tarde, e fazer algo pra você, né? Não só de rotina de trabalho, de compromisso que vai te estressar, mas tira um tempinho e vai tomar um sorvete ali do outro lado da rua, vai ler o jornal que tu gosta, não sei se tem alguém ainda que faz isso, mas vai fazer qualquer coisa que te faça bem. Mas não deixa só pro final de semana o que tu pode fazer durante a semana. Um beijo.
Sabe as palavras, cara. Sabe as palavras.
Esse beijo pro final foi pro ouvinte e agora eu vou mandar outro pro Figueroa. Beijo, Figueroa.
Voltando ao Codorna Jogo, marca ou... Como é que é? Marca ou cidade da Europa, é isso?
Isso.
Estamos empatados, 2 pontos pro Marcelo e 2 pontos pro Lucas. Lembrando que o vencedor leva horas de trabalho do Baby pra tentar entrar em contato com alguém pra entrevistar. Temos uma última cidade. Desculpa. Agora eu confessei que a cidade tem que pegar outra.
Eu não percebi, cara.
Ninguém percebeu.
Cara, agora vai rolar aquela dúvida de... Sabe o futebol quando tem dois pênaltis e o cara que bateu o primeiro pênalti vai bater o segundo? Aí a gente não sabe se ele vai chutar no mesmo lado ou se ele vai, né? Aí o Beber agora falou o seguinte: temos a última cidade, peraí que eu vou pegar outra. Aí agora a gente tá em dúvida se ele vai realmente pegar outra cidade. Tá dificultando o jogo.
Eu chamo isso de estratégia, aquela estratégia que claramente, né, você já tinha planejado lá atrás. Vamos lá, então, para ganhar o jogo, vocês têm que me responder se é uma marca ou uma cidade da Europa, o nome Rede, mas é Rede com RH, Rede, R-H-E-D. Quem quer apertar o botão? Marcelo, começou.
Eu acho que é uma cidade, bebê. Eu acho que é uma cidade onde o Papai Noel sai com seu trenó.
É uma cidade do Papai Noel.
No Polo Norte, é.
É uma possibilidade.
É tipo centro de distribuição de Papais Noéis, presentes, Natal, etc. Sabe? Eu acho que é um lugar bem bonito, bem romântico, bem... É difícil chegar porque ninguém sabe onde fica, afinal, né? Mas é bem bonito.
Eu vou chutar que é uma cidade também, só pro bebê ter que pesquisar outra palavra e ficar adiar mais uma vez.
Eu não vou dizer mais nada pra dar um ponto pra cada um.
Exato.
Vocês ambos acertaram.
Aê!
É uma cidade da Alemanha. Eu achei que ia pegar vocês por causa que é RH e rede, né? Parece que é uma empresa de rede de RH. Mas não, é uma cidade da Alemanha com quantos habitantes essa aqui? Essa aqui tem 19 mil habitantes.
Ah, a maior até agora.
Acho curioso que o Beber ele tá pesquisando os nomes no mapa da Alemanha, apenas que é um único que na mesa agora, né? Ele não tem nada mais que o mapa da Alemanha.
Mapas de viagem, mapa rodoviário da quatro rodas, ele tá na mesa dele, dobrando e desdobrando.
Eu gosto muito da bandeira da rede porque tem uma lesminha, parece, no desenho. Mas enfim, vocês empataram e ninguém ganhou, então acabou o jogo.
Caramba, que anticlimax, cara, como assim?
Acabou o jogo, ninguém vai dar trabalho pro Beber. Gente, é isso por hoje. Vamos dar um codorna tchau?
Vamos dar um codorna tchau.
Vamos. Hoje como é que vai ser? Com nomes de cidade?
Cada um fala uma cidade...
Cada um dá tchau pra uma cidade.
Tá. Começa...
E ficou em silêncio.
Eu gostaria, começando então, eu vou dar tchau pra grandiosa cidade de Apucarana. Um abraço pra todos vocês.
Eu queria mandar o meu abraço e o meu beijo no coração pra todo mundo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Não sei se tem alguém que tá escutando a gente de Novo Hamburgo agora, mas fica aí as minhas saudações.
Pra ser mais conterrâneo, eu vou mandar um grande abraço pra Santa Catarina, cidade de Palma Sola. Fala, Sola. Beijos da Codorna.
É isso aí.